da prefeitura, uma mensagem para esses jovens hoje, muitos jovens, para a vida. Como foi hoje? O senhor está muito contente?
Não, realmente o número de jovens é muito grande, né? Hoje, dentro desses que aqui tomaram posse. Eu normalmente faço isso, Mascarenhas, essas questões de... um pouco da experiência da vida, né? Para quem está chegando, né? Conta um pouco a história para esses jovens, né? Que estão aí dando o pontapé inicial como servidor municipal.
O secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Matos, ele ressaltou que a convocação dos novos agentes fortalece a rede municipal e amplia também a capacidade de atuação das equipes nos territórios.
Olha, é uma evolução muito grande para o serviço de saúde aqui em Feira de Santana. Agentes de combate às endemias, é importante dizer que trabalham arduamente no combate às arboviroses, por exemplo, dengue, zika, chikungunya. É importante destacar que o compromisso de campanha do prefeito era qualificar o SUS em nosso território. E saúde se faz com gente, não se faz só com reboco, com parede e com estabelecimento de saúde. Se faz com gente, a gente valoriza as pessoas. E a valorização não pode ser só no discurso, tem que ser na prática. É uma grande convocação. Já havíamos chamado todos do concurso ano passado de agentes comunitários de saúde, e agora foram os agentes de combate às endemias. É um compromisso com a saúde pública que o prefeito mostra de forma cabal, e certamente essas pessoas ajudarão muito na qualificação do SUS aqui no nosso território.
Já começa a trabalhar de imediato?
Sim, nós já recebemos hoje mesmo eles lá na Secretaria de Saúde para orientar. É importante destacar que eles não vão para a rua de cara, eles precisam de um treinamento. A gente quer pessoas trabalhando, agora obviamente treinadas de forma adequada para que possa atender a população bem. Então passará por um treinamento ou imersão para que eles estejam qualificados e atendam bem a população.
Agora, esses 52 secretários já tem onde é que serão colocados para trabalhar? Qual bairro? Como é que vai ser?
É diferente dos agentes comunitários, a perspectiva dos agentes de combate às endemias. A gente faz frentes de trabalho e essas frentes de trabalho podem ser realocadas. O que é ser realocado? Se eu tiver um aumento de uma determinada doença em determinado local, que sejam de interesse dos agentes de combate às endemias, eles podem ser deslocados para lá. É diferente da perspectiva dos agentes comunitários de saúde, que são por distritos, são por localidades. Então, eles vão ser distribuídos pela cidade inteira, mas, obviamente, eles podem ser direcionados onde forem necessários, a depender do período.
Esses agentes empossados preenchem requisitos da secretaria e da população, secretário?
Sem dúvida alguma, são pessoas que estudaram. Volto a dizer, o prefeito tem dito que valorizar o serviço público é uma meta dessa gestão. E eu volto a dizer, a narrativa só se sustenta com a prática. E o prefeito, de forma prática, convoca 100% dos agentes de combate às endemias que foram aprovados dentro do quadro de vagas, dentro do número de vagas do edital. Então, não foram 10 para depois 10, de vez ele convocou 60, alguns não compareceram. Então, foram 53 que foram convocados. Todos que apresentaram os documentos foram convocados. Então, mostra que o prefeito fala de uma forma muito assertiva, de valorização do setor público, em especial na saúde, convocando efetivos.
E com esse quantitativo, atende a demanda da população?
Veja, é importante relembrar que o concurso foram para 60 vagas e 100% foram convocados de uma vez só. Mostra que o que é possível ser feito, dentro das dificuldades logísticas, orçamentárias, financeiras, o município faz. Feira de Santana já gasta mais de 30% da sua receita corrente líquida, da sua arrecadação em saúde, quando o mínimo constitucional fala em 15%. Só para você ter noção, a União deve gastar 10%. Gasta ali 10%. Só que o município é 15%. O município de Feira de Santana gasta mais de 30%, 34%, 35%. Mostra o esforço que se tem, o desafio que é, mas mesmo assim, considerando que saúde é prioridade desse governo, o prefeito convoca 100% dos aprovados dentro do número de vagas.
Agora, essa convocação chega em um momento em que as arboviroses estão bem afloradas e a proliferação também do mosquito. Como é que está a questão da dengue e dessas arboviroses na cidade de Feira de Santana?
Olha, é uma pergunta importante, porque veja, em 2025, foi o nosso primeiro ano de gestão, nós tivemos uma redução de mais de 80% dos casos de dengue em Feira de Santana. Foi um trabalho árduo, que contou com o valoroso apoio dos agentes de combate às endemias. Claro que Feira de Santana buscou ter outras atitudes, como um programa inovador, como o próprio nome já diz, o Feira Inova contra a Dengue, com contratados para executar serviços específicos em áreas que a gente chama de áreas quentes, áreas que têm um maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, inclusive com bicicletas elétricas para que as pessoas se mobilizassem, os trabalhadores se mobilizassem de uma forma mais rápida. Então, não tenha dúvida alguma que Feira de Santana fez o seu dever de casa. Mas ele não pode, mas o gestor público, ele não pode descansar com um bom resultado. A gente sempre sabe que bons resultados, bons indicadores não vêm por acaso, vêm com muito trabalho, com muita gestão, com muita governança. Mas a gente não pode cair na armadilha de dizer que a partir daí nós ficamos tranquilos. Por isso, essa convocação.
Valeu.
Tá aí, portanto, 53 novos profissionais para trabalhar na saúde aqui em Feira de Santana, mais especificamente agentes de endemias para ajudar aí no combate à dengue, à zika, à chikungunya, aos mosquitos, ao mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor dessas arboviroses, e também em ações em relação à leishmaniose, doença de Chagas e tantas outras problemas que temos aqui em Feira de Santana.
Combate contínuo, permanente, e a guerra que não acaba.
É.
Não pode baixar a guarda. E não é só os agentes, claro, não é só o poder público. Precisa sempre do nosso papel, o papel do povo, da sociedade. Você está olhando aí a sua casa, do seu vizinho. Para a gente é uma guerra que a gente não pode perder. Para um inimigo é pequeno, mas é perigosíssimo.
Perigosíssimo.
7h40, intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
Tá ouvindo? Quer participar? Só chamar no WhatsApp
75991552849.
WhatsApp
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23h, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Ali que Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora, somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Ali que Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 75-3301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde!
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
Só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Casubá. Bom dia, Deise. Bom dia, o amiguinho aí. Eu passei aqui para questionar uma coisa que ontem estava acontecendo, né? Pelo esses dois aplicativos, a Ubi e o 99. Menina, ontem eu fui para casa da minha menina, daqui pro casebre, estava dando R$45. Meu menino saiu da Mangabeira, lá do... Eu esqueci o nome do condomínio. Para lá, pro Conjunto Paulo Souto, estava dando R$75. Os aplicativos aproveitam as festas, viu? Menino, a gente foi almoçar lá, mas foi bom. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui questionando só o preço. Mas já paguei, não tem nada, não.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página.
R$7,45, rapaz, ontem o Uber matou a pau aí, viu? Mas sabe o que é? A demanda, a procura grande, Dia das Mães, todo mundo se movimentando, e aí o transporte você começa a chamar, não encontra, vai subindo, subindo, R$70 e tantos, você viu aí quanto deu a viagem? É, Mangabeira ali para o Conjunto Paulo Souto, no bairro do Aviário, né? Brincadeira não, imagine, e as pessoas chamando, e nada. Alô, Gel, obrigado, viu? Pela carona, tá passando aí na BA-502, a Feira São Gonçalo. Ela disse que tem um cavalo, viu? Cavalo ali próximo da empresa Gujão. Aí a Polícia Rodoviária Estadual. E os proprietários também, para prender os animais. É? Essa rodovia já é perigosa devido à movimentação dela, que é muito grande. Esse trecho, inclusive, está duplicado. Falta ainda, claro, a sinalização, a iluminação, mas já está duplicado, mas é um trecho perigoso entre o Tomba, o centro industrial do Subaé, e principalmente aí até a localidade de Magalhães. Então, chamar a atenção da Polícia Rodoviária Estadual e das pessoas proprietárias de animais para prender, viu, gente? Prender os animais para evitar acidentes, porque já aconteceram muitos acidentes aí nessa região, principalmente. 7h47, meu querido Alberto Henrique chegando com mais informações, e ele chega para falar em nome do Taiucaroba. É isso mesmo, o Taiucaroba é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a sua circulação. Taiucaroba, vá hoje mesmo aí na farmácia, pertinho da sua casa, no seu bairro, aí na sua cidade, e peça o Taiucaroba. Líquido ou comprimidos, você vai encontrar o Taiucaroba nas boas e nas melhores farmácias. Não deixe para amanhã, não. Prioridade para a sua saúde. É a coisa mais importante que você tem. Taiucaroba, nas boas e nas melhores farmácias. Se caso algum atendente te oferecer um outro produto, não aceite. Só leve se for o Taiucaroba, nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade.
Muito bem, Berinaldo. O ouvinte também, ele relata sobre trânsito de cavalos, né? Ali no conjunto ACM. Cavalo solto ali nas regiões do conjunto ACM. Na página policial, uma mulher de 41 anos foi morta a facadas pelo próprio irmão no sábado, dia 9, enquanto dormia em Itaberaba, próximo de Feira de Santana, a 163 quilômetros. O suspeito do crime, identificado como Silvestre Rangel da Silva, de 39 anos, foi preso em flagrante. Conforme a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jéssica Rangel da Silva e, segundo testemunhas, a mulher chegou a ser socorrida para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito, localizado por policiais militares enquanto era agredido por populares, ele recebeu atendimento médico, foi apresentado à delegacia. A polícia também apura as circunstâncias motivadoras para o assassinato. Então o irmão assassina a própria irmã enquanto ela dormia, Verinaldo.
São 7 horas e 49 minutos, 7h49. Você que está gripado, tem alguém resfriado aí com tosse em sua casa? Então está na hora de você tomar o Tiotosse. O Tiotosse é um xarope para todas as idades, para toda a família. Não deixe faltar, não. Tenha sempre em sua casa o xarope Tiotosse. O Tiotosse você encontra nas boas e melhores farmácias da sua cidade. Eu falei xarope Tiotosse. Não vá nessa que xarope é tudo igual, não. Se alguém te falar isso, ó, não aceite. Só leve se for o xarope Tiotosse. Tiotosse você vai encontrar nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. 7h50, quem chega agora mais uma vez é ela, Deise Campos.
E para você começar bem a sua semana, Cardio Acetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante, calmante, faz você dormir melhor. Cardio Acetil Pro, inclusive, auxilia no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você cumprir todas as suas atividades diárias. Cardio Acetil Pro acalma, tranquiliza, faz dormir bem, tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Na última semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi até o distrito de Jaguara para apresentar à população os resultados das análises laboratoriais realizadas após a mortandade de peixes registradas na barragem da localidade no início do mês de abril. Sobre esse assunto agora, a gente vai ouvir o diretor de Meio Ambiente da Secretaria, João Dias, que traz mais detalhes sobre esse assunto.
Olha, nós recebemos do laboratório da UFS e da empresa que foi contratada os resultados das análises dos parâmetros da água lá em Jaguara. Todos os parâmetros analisados, como DBO, DQO, ODE, turbidez, temperatura, pH, nitrato, nitrito, glifosato, entre outros, deram normais. Então, fica a pergunta, de que os peixes morreram? Os peixes morreram, provavelmente, de fatores abióticos. Abióticos são coisas que acontecem fora do corpo hídrico e que vêm para dentro do corpo hídrico. Por exemplo, a chuva, que traz água nova e altera os parâmetros, é um fator abiótico. Provavelmente, de alguma fazenda deve ter tido uma aplicação de agrotóxico e visto que choveu bem próximo o dia da morte dos peixes, a água terminou sendo trazida para dentro da barragem. Naquele momento, o rio Jacuípe não estava parado como está hoje, a água estava correndo. Provavelmente houve a contaminação, mas o objeto da contaminação foi levado. Por isso, quando nós fizemos a análise, depois que houve as denúncias, nós não conseguimos mais encontrar o objeto que provocou as mortes do peixe, no caso, a contaminação. Tá certo? Então, nós gostaríamos de esclarecer à população que tudo que foi possível fazer, a Secretaria de Meio Ambiente fez, mas nós não encontramos o objeto da contaminação. Nós vamos continuar acompanhando, já fomos lá várias vezes, e graças a Deus não aconteceu de novo e também não há risco de pegar o peixe e nem de tomar banho na barragem, visto que as análises mostraram que a água está limpa.
Tá aí, portanto, ouvimos João Dias, ele é diretor de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Feira de Santana, falando sobre essa questão da mortandade de peixes que aconteceu ali na barragem de Jaguara, no distrito de Jaguara, no início de abril. Fizeram a análise e a água não tem problema nenhum agora consumir o peixe, pode pescar, e a secretaria vai continuar acompanhando a situação lá em Jaguara. Berinaldo.
Valeu, 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 Deise. 7:53, 7:53, acidente gravíssimo na região de Irecê neste domingo. 6 pessoas morreram em acidentes registrados no final de semana em trechos da BA-052, que é a Estrada do Feijão, na região de Irecê, no centro-norte baiano. O caso mais recente ocorreu na noite deste domingo e deixou 3 vítimas fatais. Segundo as informações, o acidente envolveu 2 motocicletas e uma caminhonete. As outras 3 mortes foram registradas em acidentes ocorridos entre Irecê e o município de João Dourado. Um dos casos aconteceu na região de Larguinha, no município de Central, também na região de Irecê. As causas dos acidentes deverão ser investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual. São 3 acidentes, todos próximos ali na região de Irecê. 6 mortes somente neste final de semana. Todos aí. 2 acidentes na Estrada do Feijão e um outro próximo também ali a Irecê, no município de Central. 7:54, 7:54, a informação não para aqui na Povo. 7:55 agora.
E tratando, Berinaldo, sobre acidentes, né, com morte com vítima, né, envolvendo motocicleta, o soldado do Exército Brasileiro e corredor profissional de 23 anos morreu após sofrer um acidente de moto no anel de contorno em Feira de Santana. O acidente aconteceu por volta das 22 horas nas proximidades do viaduto que liga as avenidas de Túlio Vargas e Noé de Cerqueira. A vítima foi identificada como Pedro Henrique da Silva Beirão. De acordo com familiares, o jovem havia saído do 35º Batalhão de Infantaria e seguia em direção à Avenida Noé de Cerqueira para uma partida de futebol, quando a motocicleta que conduzia foi atingida por um carro. Segundo relatos de familiares, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar o devido socorro. O militar chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos, Berinaldo.
São 7:55, reda para o Detran, atenção, salário pode chegar a R$ 3.810 aqui na Bahia. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran, publicou a contratação de 170 profissionais por meio do processo seletivo simplificado, o famoso REDA. Essas inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 8 da manhã. Daqui a pouquinho já está aberto, já pode fazer a inscrição através da internet até às 23h59 do dia 15 de maio. Então, de hoje, dia 11, até o próximo dia 15, o salário pode passar aí de R$ 3.800. 170 vagas para o Detran da Bahia. São várias cidades que você vai, através do site, vai poder lá escolher qual a cidade que você vai se inscrever. Tem Salvador, a capital, Feira de Santana, aqui na região, Conceição do Jacuípe, tem Camaçari e outras cidades que você pode aí escolher através do site e fazer a sua inscrição. 7:57, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Obrigado por escolher a Povo FM, por escolher a Primeira Página para você se informar, começar a sua segunda-feira, começar a sua manhã muito bem informado, muito bem informado. Deise, um bom dia para você, até amanhã.
Bom dia para você, bom dia para todos, até amanhã.
Alberto Henrique, muito obrigado, amanhã a gente se encontra, 6 da manhã aqui no Primeira Página.
Um abraço, Berinaldo, Deise Campos, aos ouvintes, um belo início de semana.
E uma ótima semana mesmo, uma semana abençoada, uma semana maravilhosa para você. Não sai daí não, continue aqui na Povo. Às 9:30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Vem aí Mário Kertz com o Jornal da Bahia no ar e continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. Primeira Página. Vem pra Povo, um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute, você encontra nas boas farmácias.
Um beija-flor, gota na medida, na nova fórmula pra você, sua farmácia de confiança.
Sempre pronta para te atender, rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia numa nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Eu acho que isso é uma forma de nós nos educarmos. Aqui, ó, Luiz, esquecemos do grande França Teixeira, é verdade. Revolucionário no rádio, é verdade. Mais um.
Bom dia, Mário. Bom dia, bancada. Certo estão seus filhos, velho. Saíram desse país aqui. Infelizmente, o Brasil, de fato, eu costumo dizer que o Brasil é um absorvente. Estamos em um lugar maravilhoso, em um momento crítico. Só que esse ciclo já dura um bom tempo, cara. E sempre a visão de terminar.
Eu não entendi.
Seus filhos estão certos de deixarem o Brasil, porque é um país maravilhoso, mas num momento crítico.
Sim. Abra a rede, Aragão.
Vamos lá, doutor Mário.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta... Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias. A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kepp.
Mário, você conhece o Mário? Mário, você conhece o Mário?
Alô, pessoal, bom dia, um abraço nesta segunda-feira, dia 11 de maio, não esqueça, dia 14,
Por idade, coloque aí Juca Kfouri convidando. Bom dia, por idade, bom dia, Matheus. Vocês são grandes participantes aqui do nosso programa. Coloque aí Juca Kfouri convidando para o MK Entrevista com Fernando Moraes.
No dia 14 de maio, em Salvador. Você da TVE da Bahia, você da TV Quirimurê, dia 14 de maio, às 18 horas, no auditório da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Fernando Moraes estará em evento que faz parte do MK Entrevista com Mário Kertész.
Nosso queridíssimo
ex-prefeito de Salvador, figuraça da vida política brasileira. Ok?
E aí, rapaz, com um convite desse feito por Juca Kfouri e Fernando Moraes, não esqueça. Mas agora nós vamos à previsão do tempo. Entra.
Oi, gente, bom dia. Semana novinha começando, segunda-feira na área. Tô chegando com as informações do tempo. Uma excelente semana para você que acompanha a Metrópole FM. Eu sou Taíque Carvalho. Já quero te contar como é que fica o tempo durante essa semana. Vamos ver o mapa. Você está conferindo aqui no nosso telão um modelo atmosférico, que é uma fotografia feita da atmosfera. Isso aqui, gente, é atualizado de hora em hora e essa é a informação que eu trago aqui na metrópole. O que é que está acontecendo? Segundo o IMET, tem uma massa de ar quente e seco atuando em toda a Bahia. Então, hoje, se chover, é uma chuva rápida e passageira. A gente está conferindo poucas manchas azuis aqui no mapa. Então, Salvador, Piatã, Chapada Diamantina, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, o predomínio deve ser de sol. No oeste da Bahia, deixa eu mandar um alô para você que está em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Correntina, Ibotirama, Cocos, ainda está muito quente, as temperaturas estão passando dos 30 graus. Em Salvador, o dia começa com 26 graus, com predomínio de sol, então tem que lembrar hoje de beber água. É assim mesmo o outono, viu? Às vezes ele tem características de verão ainda e às vezes, como foi semana passada, ele fica bem confuso, chove, faz sol. E hoje a temperatura máxima chega a 30 graus aqui na capital. De tarde pode ficar um pouquinho mais nublado na região metropolitana, mas também a chance de chuva é pequena. De noite também, tempo firme em Salvador e a temperatura na casa dos 27 graus. Segundo a Defesa Civil aqui de Salvador, os ventos variam numa intensidade moderada, de 12 até 18 km por hora. E são esses ventos que acabaram também espalhando a chuva. De acordo com a Marinha, o mar está tranquilo essa semana. A maré está baixa agora de manhã e fica alta durante a tarde. A gente se vê ao longo de toda a programação da Metrópole FM. Beijo, boa semana, tchau, tchau.
E agora, vou conversar aqui com uma figura que eu gosto muito. Rapaz, eu gosto muito dele. Já foi deputado estadual, deputado federal. Concorreu algumas vezes à prefeitura de Feira de Santana e é uma figura de destaque na política baiana. Eu estava dizendo a ele aqui de provocação. Zé Neto, você, meu amigo, que brincadeira, como vai você? É, já começa com essa risada, já ganha tudo. Pronto, acabou.
Primeira satisfação estar aqui contigo. Você tá bonito, rapaz. Oh, rapaz. Bom dia, gente. Eu cheguei aqui, encontrei ele com portão bonitão, como dizia minha avó, frondoso. Que coisa boa, rapaz, estar aqui com você.
Nós estamos falando para todo o interior da
Bahia.
Eu não sei,
fica aí. Eu não rodo por aí, não, é?
Sim, vem cá. Como é que você entrou na política? Que mal lhe pergunto. Você é nascido em Feira?
Nasci em Feira.
É.
Minha mãe, professora, né?
Sim.
Sou o terceiro da família. Meu pai saiu de casa, eu tinha 9 anos de idade. E minha mãe, trabalhando todo o tempo, com 5 filhos, não tinha o que reclamar da vida. O verbo era fazer. E me dizia todo dia, perder ou ganhar é da história, agora fazer. E se você fizer o seu máximo, nunca você vai ser derrotado, porque você vai estar de pé. Então, siga em frente. Eu vim para Salvador estudar, lá de Feira, nasci em Feira, no Marajó. E chegando em Salvador, me meti no movimento estudantil nos anos 80. Ô, Mário, vou te contar aqui, não tem nada igual aos anos 80. Você sabe que era fazia política estudantil comigo ali. Sidrone. Alice Portugal.
Sidrone
Palmeira, o ministro. Alice Portugal. O Wellington, o ministro.
Grande figura.
Meu, boa, meu amigo, demais, meu irmão.
Deu o maior adoro aquele cara, véio. Por ele, rapaz.
Fez política estudantil com a gente no começo ali, um período no DEA de Direito. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Direito. Fiz direito na UFA nos anos 80. E Robson Almeida fez engenharia elétrica.
É.
Afonso Orense fez história, sociologia. Fez história. Quer ver mais? Lides da Mata, peguei ela saindo. Peguei saindo também Jorge Sola, Amauri, Bira Coroa, Nelson Pellegrino. Olha a onda. Entendeu? Até João Henrique, a gente pegou, ele ainda fez um pouco de política estudantil, ele fazia economia lá na UFBA. Então a gente pegou um período ali de política que não tinha outro caminho. Eu fui me formei, fui orador de minha turma, fui do diretor acadêmico, fui do DCE, fui da COSEDUNE. Quando eu cheguei em Feira, aí comecei a trabalhar. Quem foi meu padrinho? Roque Aras.
Meu irmão, meu padrinho.
Meu amigo. Me se tornou o meu pai de criação, porque eu só vim rever meu pai com 42 anos. Aí absolvi meu pai, perdoei, fiquei junto, faleceu até tem poucos dias, aos 97 anos. E o Rock virou
ele é uma figura.
O Rock já faleceu
dele,
também, né?
Muito mesmo.
E Rock virou uma referência para mim. Guga, que é Augusto Aras, meu amigo, foi meu sócio aqui em Salvador, no escritório de advocacia, ele. É, Castelo Branco, a gente teve um escritório junto com Castelo Branco. Então virou um profissional, graças a Deus, bem sucedido.
Sim, mas aí é advogado. Como é que é advogado? Peraí, rapaz, como é que você pulou para política?
Aí, só que eu, como morei em República, lá na RUF de Feira, República Pública, almocei na gestão universitária, fui no ensino público, quando eu saí, fui do movimento estudantil, então a gente vem com aquela ideologia e, graças a Deus, não perdi, de contribuir na sociedade. Aí me tornei advogado de agentes comunitários, me tornei advogado de vários sindicatos, criei lá em Feira, ajudei a criar uns 11 sindicatos. Que não tinha? Padeiro, frentista, ajudei, por aí vai. Radialista, primeiro sindicato do Brasil, foi lá em Feira comigo. E aí a gente foi. Só que no caminho dessa história toda aí, a política dá na veia. Em 96, o PT tinha tido 3 mil votos na eleição anterior, na de 92. Eu falei, gente, não vamos deixar o PT acabar em Feira, não. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar para reconstruir esse partido. Reconstruir não, que estava bem. Não estava mal. Organicamente estava bem. Mas a gente vinha sofrendo um ataque pesado ali naquela época já dos setores conservadores. E nós tínhamos uma boa base. Gerinaldo tinha sido candidato, uma figura extraordinária de pompa no nosso partido. E a gente se juntou e eu fui candidato a prefeito em 96. Na reconstrução
em
de um
Feira?
Caminho. Foi. Aí a gente foi reconstruindo um caminho ali de
fortalecimento. Foi contra quem que você concorreu?
Eu fui e enfrentei Josué. Josué, sim, foi pastor.
Que é pastor?
Colbert,
do Colégio 2 de Julho.
Colbert foi candidato também.
E quem ganhou?
E quem ganhou foi Zé Falcão. E eu acabei sendo uma figura de projeção, porque acabou polarizando com o Josué, que era do UDEM na época. Ele polarizou comigo, não sei qual onda. Ele foi. E essa polarização comigo ajudou muito o fortalecimento de Falcão, que ganhou a eleição lá no segundo turno, apertado lá nos distritos.
Sim, mas me diga uma coisa.
Daí de onde eu fui vereador.
Ontem foi o aniversário de João Duval, fez 97 anos. Você chegou a concorrer contra ele?
Não, porque. E não concorri, e vou lhe dizer. E João Duval foi em 92, que ele foi candidato e ganhou a eleição. Quem foi o procurador dele foi Roque Aras, que era meu sócio de escritório. Você imagina? E a gente ficava ali, trabalhando. Eu era oposição a João Duval, mas sempre com zelo e respeito. João Duval sempre foi uma figura de muita estatura. João Duval sai, vem Zé Raimundo, Roque sai da prefeitura e eu vou ser candidato em 96. Eu perdi a eleição. Em 2000, fui vereador, candidato a vereador, que eu estava disposto a
entrar
em Feira.
Foi
fui o mais votado da cidade.
Sim.
Sem dinheiro, fazendo política como advogado, que todo mundo me conhecia. Aí todo mundo dizia, pai, não faça isso, meus. Eu tinha escritório em Feira, no Caminho das Árvores, aqui em Salvador. Tinha escritório em Senhor do Bonfim, tinha escritório em Serrinha, 4 escritórios. Comigo trabalhavam 9 advogados. E eu entrei na política. Financeiramente não foi um bom negócio, mas eu tinha que estar fazendo aquilo, que eu vim de uma geração, que é a geração dos anos 80, lá na universidade, no movimento estudantil. Então era uma coisa assim, de ideal e de realização mesmo, de vocação. Então fui ser vereador. 2 anos depois, eu me tornei deputado estadual. Eu me elegi em 2000 para vereador e em 2002 eu estava deputado estadual. E fui o primeiro deputado estadual de esquerda naquela região. Esquerda mesmo fui eu. Daí em diante, 2004, tinha que ser candidato a prefeito, né? Porque a pessoa dizia, ah, tu foi candidato a prefeito muitas vezes, mas veja como é. Eu tive 10 mil votos em 2000 e em 96, né? Quando começa a gente começa a fortalecer o PT lá em Feira, aí para cima. 2004, Wagner, ministro do trabalho, lembra?
Lembro, claro.
Lula num governo cheio de problemas, segundo ano de governo. Eu sou deputado estadual e eleito pelo PT. Quem vai ser o candidato a prefeito?
Você.
Oh, e eu tinha condição de ganhar?
Não.
Não, mas eu faço o quê? Wagner dizia o quê? E sempre me diz isso. Vamos de pé, enfrentar, bota a vela no vento. Se o vento bater, vai. Se não bater, vai, você fica no...
Ele é imitador também.
Aí lá vai a gente ser candidato e perder uma eleição. Aí em 2008 foi o candidato, foi Sérgio. Eu continuei deputado estadual, fui líder de Wagner. Fui 8 anos líder de governo, do 4 com Wagner, 4 com Rui. E também fui presidente da Comissão de Justiça por 4 anos do primeiro governo de Wagner. Em 2008 eu era presidente da Comissão de Justiça. Sérgio foi candidato lá ao prefeito. Eu volto a ser candidato em 2000.
Sérgio Carneiro.
Perdeu a eleição também, ficou em terceiro. Aí, quando chega em 2012, todo mundo preso, todo mundo errado, concorda? PT lá embaixo, deve ser preso, Genuíno preso. Lembra disso? Pauleira, foi o mensalão. Pauleira!
É, boa!
Aí Wagner me chama, da Pauleira, mas alguém tem que estar de pé. A gente não vai baixar a cabeça lá. Eu fui candidato novamente. Eu apanhei. Hoje, ontem, minha mulher, lembrando as coisas que minha filha sofreu na escola, Maria, que hoje está com 21 anos, faz direito na UFBA. Mas foi muito difícil, muito difícil. Eu enfrentei, não tinha conversa. Nunca tive medo, Mário, de nada na vida. Minha mãe me ensinou, assim, sabe, a enfrentar as coisas de cabeça erguida. Não se meter em confusão, não se meter em corrupção, que ninguém vai encontrar uma mácula minha. Estou com 62 anos, nunca respondi nem inquérito policial. E de cabeça erguida, para enfrentar. 2012, tomou uma cacetada. Eu tive 38 mil votos, se não me engano.
E quem ganhou?
Zé Ronaldo. 2012. Não, 2012 foi ele mesmo. Meu irmão, tudo bem. A gente pensou que era o pior, não foi? O pior estava por vir. 2016.
Sim.
Petrolão. Você vê que foi uma
Lava Jata, aquela.
Tudo.
Aquela nojeira.
A onda toda. Eu, Jacques Wagner e Robson. Me chama lá, Wagner, o líder dele. 2016. Não, 2016 já era, eu já estava. Não, 2016. Aí ele me chama. Ele já estava, já era Rui. Mas que Wagner é nosso líder, né? Eu disse, como é que vai ser lá? Ele disse, rapaz, você vai ser o candidato. Falei, mas eu.
A pesquisa, sacanagem.
A pesquisa.
Sua,
já, não, mas Jaquinho, eu queria também ser. Eu também queria ser.
Jaquinho, claro.
Eu queria ser também para enfrentar os caras, que eu não achava que a gente não podia baixar a cabeça. Olha, ele tinha 76%. Eu tinha 4%.
Quem que foi que concorreu?
Eu concorri novamente com o Ronaldo. 76% do cara tinha. Meu irmão. A gente enfrentou ele. Ele teve 214 mil votos. A gente não abriu mão de pé. Sabe quantos eu tive? 44. 170 e tantos mil votos de frente. A gente baixou a cabeça? Não. 2020, aí eu queria ser. Porque era uma pandemia, aquela confusão, mas a gente sabe também, na pandemia não era coisa fácil o cara ser candidato na oposição na pandemia. E as prefeituras tudo com estado de calamidade, né? Eu fui, enfrentei.
Quem você enfrentou? Apoio de Rui.
Aí foi eu novamente. Aí foi Cobé. Enfrentei Cobé. Aí enfrentei Cobé, fomos para cima. Ganhamos o primeiro turno. No primeiro turno a gente venceu. Foi uma eleição dificílima. Mas só que tinham 4 candidatos. E é isso, eu, Arimaté e ele. Só que quando você faz a conta, os outros são tudo do lado de lá. E eu só tinha eu aqui lá de cá. A gente ainda conseguiu reverter 10 mil votos e perdemos a eleição. E agora, essa última eleição, que você fala a política como é, E nós saímos de uma diferença lá de 172 mil votos, a diferença agora foi de 11 mil votos. E mesmo assim, Mário, nos últimos 3 dias é que a gente perdeu a eleição. Inclusive numa movimentação que serviu. O seu Chico esteve lá com a gente, viu de perto, a gente com 12, 13 pontos na frente na quarta-feira, perdemos no domingo. O movimento que é feito na boca de urna, né? Pesadíssimo, influências, não é que a gente tem muito influência que a gente conhece, mas eles têm mais. Tinham mais na época, pelo menos. Agora não sei, tem que ver. Mas aí a gente vê aquela rebuliço naquela reta final, nas grandes cidades, que funciona muito ainda.
Essa foi a vez que você chegou mais perto de ganhar, né?
Não, a gente chegou, imagina, 770 e tantos mil votos. Ele perdeu pra gente mais de 160 mil votos e 8 anos.
Agora, qual a razão dessa liderança tão forte dele, Zé Ronaldo?
Eu acho
que eles fez Colbert não foi um bom prefeito.
Eles construíram primeiro. Hoje você sabe mais do que eu, que você é um comunicador dos melhores do Brasil, que hoje não é a verdade, é a narrativa. E para você construir narrativa, você tem que ter muita estrutura de enfrentamento. Ele construiu em Feira, que eu acho que agora ele está muito desgastado, vai se desgastar muito mais.
Por quê?
Ele construiu uma rede de narrativas, principalmente na prefeitura, inchada. A prefeitura tem 11.300 terceirizados. 11.300. Tinha. Não sei quanto é que tem mais. Mas na minha época, lá na última eleição, tinha 11.300. Eu tinha todos os dados. Alguém lá dentro me deu tudo. Tudo que você imaginou eu tinha na mão. Ainda tenho alguma coisa. Não fiz rebuliço nessas coisas mais delicadas, porque eu achei que a gente tinha que enfrentar na política. Mas 11.300 terceirizados era o que tinha em Feira. Você resolve a vida da cidade com 6 mil. Então tem uma coisa absurda. Prefeitura, não tem prefeitura de bairro lá, mas tem uma figura que eles denominaram que é agente distrital, agente de bairro. Então eles fizeram uma rede forte na cidade. E Feira, o meu adversário, ele tem um estilo coronelzão, bem daquela das antigas, sabe fazer fisiologias na máquina pública, conseguiu construir uma imagem muito consolidada na cidade, mas de uma rede também forte no fisiologismo, e ele, conservador, conseguiu se estabelecer na cidade com esse formato de política do dia a dia do interior, que é uma cidade grande, e que deu certo. Feira, hoje eu lhe digo assim, eu viajo muito pelo mundo, eu fico impressionado como o Feira resistiu, e nós ajudamos muito. E como o Feira resistiu a uma política tão pequena, eu acho muito pequena, assim, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da sua modernização da máquina administrativa. Feira é a cidade que é o maior centro logístico do país, é o maior entrocamento rodoviário do país, é Feira. Eu pensava que era até o segundo. Walter Pinheiro até me disse que é o primeiro. Então, acho que assim, eles conseguiram se organizar. A gente fez a nossa parte, chegamos perto, fizemos disputa política em Feira, o que a gente deixou de fazer aqui em Salvador com o PT. Foi um equívoco nosso, devia ter feito a mesma coisa que fizemos em Feira. Ficamos de pé e você vê que a diferença lá em Feira é 1,5%, 1,25%. É a diferença.
Agora, peraí, nós estamos conversando aqui com Zé Neto, advogado, servidor público, licenciado, deputado federal pela Bahia. Sim, Zé Ronaldo deixou a prefeitura para ser candidato a governador quando a ACM Neto não quis ser. E entregou a prefeitura a Colbert Martins. O pai dele, que eu conheci muito, foi um grande prefeito.
Sim, também, meu amigo.
E uma grande figura humana. Pois é, mas Colbert não se saiu bem, pelo que eu vejo, na prefeitura, mas foi reeleito.
Foi na reeleito. Pandemia.
Né? Mas você vê que num determinado momento o Zé Ronaldo tirou o time, ele não quis
ficar na reta final. Ele descola, fez a mesma coisa com Tarcísio Pimenta, ele bota os caras, descola na reta final.
Sim, se o cara não,
claro,
tá,
mas é claro, você bota o cara não rodou, não deu certo, você descola. Descolava como fez com o Tarcísio, como fez só que com o governo todo. Hoje 70% do governo dele é o mesmo governo de Colbert. Entendeu o que eu estou dizendo?
Sim, mas é porque ele,
claro,
fez o governo de
Colbert. Claro, ele fez o governo de Colbert, descolou a imagem dele do governo de Colbert, mas quando ele ganhou a eleição pra gente, ele botou lá 70% do mesmo time, mesmas pessoas, mesmo grupo, mesmo tudo. Ele soube, é o que eu disse a você, ele soube mexer muito com a máquina orgânica, administrativa e fisiológica da coisa do município, né? Ele soube muito bem fazer isso, vai fazendo. E agora também ele teve muita habilidade nessa história com o Jerônimo. Eu nunca, você não viu dar uma palavra, né? Eu sabia que ele não ficava com a gente. Eu não dei uma palavra, porque eu. Independente de qualquer coisa.
Teve uma época que parecia que ele poderia apoiar Jerônimo. Não teve isso?
Teve, mas eu nunca acreditei naquilo. Por que não acreditei?
Porque conhece.
E chamava a atenção de Jerônimo. Mas Jerônimo é uma figura extraordinária, irmão.
Quem?
Eu penso como ele. Wagner pensa como ele. Lula pensa como a gente. Porque o que é que a gente viu? Uma possibilidade de ajudar mais o município. O município teve a ajuda da gente que nunca teve. Por quê? Porque ele abriu a guarda. Quando ele abriu a guarda, foi bom para a gente jogar o jogo, mas também poder contribuir mais para a cidade. Então, nós contribuímos muito para a cidade desse período.
Você acha que é parecido com o caso de Jiquié e Zé Cocá? Porque também se esperava, né?
Seria bom. Nenhum dos dois esperava. O de lá de Feira, eu esperava o seguinte, ele ia fazer... Eu esperava exatamente o que ele fez. Por quê? Mário, como é que você vai para um evento com o governador e não tem ninguém do seu time com a gente? Com ele? Entendeu?
Como assim?
Ele ia para um evento no Centro de Convenções. Rui estava lá... Vai fazer um evento de Minha Casa Minha Vida, entrega de condomínio. Aí chegava lá, só tinha ele e mais dois secretários. A base nunca foi. E nos grupos de zap, que é onde você está ali, o orgânico está ali, né? A pulsação da política. Aí nos grupos de zap você não via nenhum deles ao nosso lado, só continuava na oposição batendo, né? Se o time dele estava lá batendo na gente. Ele é claro que ele não ia buscar a deflexão do tamanho que tinha que ser feita, concorda? Sob pena de ele até perder a liderança, porque tinha no calço dele ali, Pablo, que também fica ali esperando o rebote. E Pablo ia ser candidato a federal, que depois não foi, aquela confusão, um puxa-estica, nunca na verdade foram muito lé com cré, estão ali juntos para uma aliança, mas é um negócio que não passa essa confiança como alguns pensam. Então ele ficou, fez o jogo dele. Jerônimo e Rui fizeram o que é institucional também e o que é republicano, que foi, o prefeito quer dialogar e vamos trabalhar pela cidade. Muita coisa a gente conseguiu fazer lá em Feira, agora mesmo essa semana Jerônimo anunciou uma coisa que é extraordinária para a Bahia. E eu, desde o primeiro momento, fui quem mais abracei essa ideia. Um dia me mostraram a Santa Casa, lá de Feira, ligada a eles, ligada ao prefeito. E passou um projeto de criar em Feira um novo hospital do câncer. Só temos um na Bahia, que é o Marta Gomes Gesteira. Quando eu ouvi, eu disse, tanto estou a favor, como estamos aqui, ó. Tome 5 milhões para começar. Aí o cara... Ô, gente, você está brincando? Eu falei, não. Botando 5 e boto mais 5. Botei 10 milhões e 600 para você começar essa obra. Zé Neto, E chamei Jerônimo colou junto, chamamos empresários lá, botamos lá na Missão Brasília, levamos para a Missão Brasília, 400 empresários foram para Brasília com a gente, botamos um dos pontos principais de solicitação nosso ao governo federal estadual, esse hospital. Jerônimo, aí a gente conseguiu mais 26 milhões na bancada, 36 milhões, completou 85 com recursos do estado, tá aí o hospital, começou a obra hoje. Então, se for o quê? O diálogo que a gente teve com ele. Claro que ele estava também precisando, porque ele ganhou a eleição para mim apertado, concorda? E aí a gente desafogou, para ele foi bom, para a gente também não foi ruim, cada um no seu canto, vamos fazer um enfrentamento.
Sim, olha, nós estamos conversando, você que está na rádio ouvindo a gente, com esse deputado fantástico, Zé Neto. Zé, agora aconteceu o seguinte, peraí. Na eleição onde Neto concorreu contra Jerônimo foi eleito. O nosso amigo lá de Feira ficou profundamente magoado porque saiu de Feira com a família para vir para Salvador, porque ele seria indicado vice-governador na chapa de Neto. Em cima da hora, ele avisado que não ia ser. Aí, rapaz, ele ficou profundamente indignado. Rui Costa, e quem me contou foi o próprio Rui, chegou a ter contato com ele por interpostas pessoas, que onde ele, Zé Ronaldo, mostrava a irritação, estava indignado com o Neto. E admitiu a possibilidade de apoiar Jerônimo. Depois ele admitiu a possibilidade de ficar neutro. Ele achava que apoiar Jerônimo podia ser demais, depois acabou não ficando nada. Mas você acha que hoje ele está com o Neto assim totalmente e na campanha mesmo para valer?
Olha, é o que eu acho que tem na cabeça dele. Eu sou um pouco assim estudioso dessa matéria, porque eu já enfrentei ele muitas vezes. Ele tem um lado, ele é conservador. Esses caras não suportam, não é o PT não, esses caras não suportam, como Neto, não suportam o fato da gente estar do lado daqueles que precisam de oportunidade. Não estou dizendo isso aqui de discurso político, não. Tem dois mundos, Mário. Um mundo que quer os pobres mais em cima. É o mundo da China, é o mundo da Índia, é o mundo da, sabe, da Coreia e tal. E tem um outro mundo que ainda está com a cabeça lá atrás, aquele mundo meio, aquela velha Europa que não se revisou, os Estados Unidos que está com Trump, que agora vai ter que se repensar, porque senão ele vai perder o bonde do mundo, que quer o fosso. Então esses caras nunca iam dar do nosso lado, porque eles não pensam coletivamente, eles não pensam em organização, eles não pensam em...
Mas você acha
Neto? Eu acho que ele tem Neto lado, tão... ele é conservador.
Eu não acho
eu
Neto
acho,
conservador.
Eu acho.
Assim.
Acho conservador.
Ele é jovem, rapaz.
É jovem, mas é um jovem com a cabeça lá atrás. Falam tanto em um bocado de coisa de modernidade, não sei o quê. Salvador, que eu acho que a gente pecou em Salvador, inclusive, eu acho que a gente se comunicou mal e não foi por causa da comunicação. Sabe, é por causa talvez da forma de ter feito política.
Você está falando da última eleição?
Não, do contexto, porque Salvador
está... Mas o PT, desde 1985, Zé, houve a primeira eleição direta para prefeito de Salvador e eu fui eleito. De lá até hoje, o PT concorreu em todas as eleições em Salvador, em todas foi derrotado.
Não, mas eu te dizer, essa última eleição da gente foi para mim mais difícil. Porque Geraldinho foi candidato.
Porque vocês, teve, inclusive, jogaram Geraldo e tiraram o tapete.
Candidato.
E quem foi que apoiou?
O que eu acho que a gente pecou aqui, eu acho, na minha opinião, que a gente pecou aqui. Lá em Feira a gente constrói
pecou
isso.
Pecou aqui por quê? Diga.
Vou dizer o que é que eu acho. A gente fez muita intervenção na cidade. Salvador.
Sim. Lançou o candidato e deixa ele
aí. Aí, veja, o que eu acho que a gente não conseguiu fazer aqui é fortalecer na cidade, porque a gente não fez isso, as lideranças populares de bairro. A gente não conseguiu fazer isso.
Sim, mas se a esquerda aí, lá, peraí, exato, a esquerda,
aí,
vocês da esquerda largaram...
Não, aí eu vou lhe dizer, aí o que é que acontece? Quando a gente chegou nas eleições, e não fui da agora, nós fizemos, essa construção tem que ser repensada toda. Por exemplo, eu me lembro, eu fui líder de Rui, 4 anos, o volume de obras que Rui fez aqui...
Eu sei.
Um negócio assustador.
Eu sei.
Mas a gente não tinha o que eles sabem fazer. Lá em Feira aqui eles também fazem até mais aqui, eles têm a prefeitura de bairro, tem não sei o quê, tudo tem um foguetório, tudo tem uma liderança na frente, tudo tem uma canalização.
Vocês não estavam unidos, rapaz, na última eleição, que é isso?
Aí teve também um processo, eu concordo contigo, digo o seguinte, a gente foi de uma... Agora,
por você.
A gente precisa mudar a gente precisa mudar a forma de comunicação com os movimentos que acontecem nos bairros e na periferia, com mais presença, eu diria, dentro das favelas e dentro da periferia, para a gente tentar mostrar, Mário, o que foi feito aqui em Salvador, o que está sendo feito até hoje com Minha Casa Minha Vida, com
eu
as políticas
sei,
públicas,
Zé, mas se não
com as partes estruturais.
A maioria do que vocês fazem é entendido pelo povo como obra da prefeitura.
Exatamente, mas não é uma comunicação, como eu disse, orgânica da Secretaria de Comunicação, só não que até faz um bom trabalho.
Não, é problema.
Não é deles, não. É um problema da conjunção da política. A gente tem que se repensar
o problema
na
conjunção. É político, não é de comunicação.
Ontem, quer dizer, você quer ver uma coisa que eu fiz
aí?
Eu quero
ver, diga.
Vou te dizer.
Eu adoro ver.
Quando chegou lá em 2000, que a gente perdeu a eleição para Colbert, a gente perdeu a eleição em 2000, a gente perdeu com os evangélicos detonando a gente. E os empresários contra a gente. E a gente corrigindo aquilo passo a passo. Hoje em Feira, se você for fazer uma pesquisa, o setor empresarial de Feira está mais com a gente do que com eles. Mas não é porque a gente cooptou, não. Porque a gente teve mais presente. Dialogando, construindo, fazendo o dia a dia. Evangélico, a gente foi mais para dentro. Tanto é que meu vice, na época, foi um evangélico em 2000. Em 2024. Você está entendendo o que eu estou dizendo? São correções de rumo. Agora, tem uma correção de rumo que a gente vai ter que fazer, está fazendo já. E vai fazer mais. Inclusive, a gente fez um encontro de juventude bacana lá em Feira esse fim de semana com o Jerônimo. Que é ir dentro da favela. Eu tive com o Lula naquela viagem que a gente fez para a Índia, eu fui com ele no mesmo avião. E conversei muito com ele sobre isso. Presidente, não pode a gente estar com 13 pontos numa quarta-feira e perdendo um domingo, como aconteceu em Feira. E a gente sabe, quando pega o mapa, que veio de onde? Veio de um movimento dentro das favelas, que é onde a gente mais ajuda. Quem trouxe os pobres para ter mais dignidade nesse país foi você, presidente. Fomos nós. Quem é que cuida de pobre nesse país? A gente. Quem é que dá casa? Quem é que melhora salário? Quem é que melhora oportunidade? Quem é que pegou os pobres e botou na universidade? Minha filha ontem me dizendo que é uma alegria para ela, maravilhosa, estudar na UFBA. Ela me dizendo feliz, satisfeita. Por quê? Porque ela diz, meu pai, porque a gente convive com todo mundo. As cotas são uma coisa extraordinária na vida desse país.
Eu concordo.
Agora, tudo isso, você falou corretamente, a gente não conseguiu botar o pé lá dentro e agora a gente vem fazendo isso e esse drone tem ajudado muito nessa política.